Bom, ele vai falar, então, continuando a respeito da questão do tédio, da incapacidade, da distração, da protelação e dos vícios mais diversos que nós pavimentamos como rota de fuga, né? E diz que uma das coisas que mais provocam tédio, apatia, monotonia e às vezes até tristeza profunda e depressão é que a vida fica muito repetitiva, fica muito monótona. E a coisa que mais torna a vida monótona é o vício. O vício, ele te proporciona uma fuga momentânea e depois te deixa no mesmo ponto de onde você partiu. Você não vai ver uma pessoa que ficou 2 horas na internet e voltou o melhor escritor, ou melhor promotor social, ou melhor seja lá o que for. Ela te deixa no mesmo ponto que você partiu. Quando você começa a olhar pela paisagem da janela de um carro e começa a achá-la monótona, pode ter certeza, o carro está parado. E o vício garante que você fique parado. Ninguém cresce através de vícios. Portanto, você fica estagnado, estacionado no mesmo lugar. E isso é terrível para você e para as pessoas à sua volta. Você se torna um chato, repetitivo, sempre no mesmo lugar. Uma repetição sem progresso. Isso cobra um preço emocional que vocês não fazem ideia. Isso não destrói por dentro. Parece que tem algo dentro de nós que está querendo nascer, o parto, e como não encontra nenhuma colaboração externa, começa a desesperar lá dentro e provocar uma grande dor, forçando a sua saída. Então, distração e protelação parecem as coisas mais inocentes do mundo. Quando você vê, foi 1 ano, foi 2 anos, foi 10 anos. Olha que para uma pessoa que tem uma média de vida de 78 anos, que é mais ou menos isso a média no Brasil, 1 ano, 2 anos não é pouca coisa, não. É 1/78 daquilo que você tem como probabilidade. Não é nada para ser jogado fora. Então, a distração e a protelação que parecem brincadeiras inocentes são ladrões de vida e você não está vendo. E o tempo está passando e você não saiu do ponto de partida. Provavelmente, ponto de partida e ponto de chegada serão o mesmo. Ou seja, você terá jogado a sua vida fora lá no final. E todos esses agentes da resistência estarão lá rindo de você porque caiu na novela deles. Caiu no engodo deles e jogou sua vida fora. Existem viciados em amor, em sexo, em vitimização, em distração, em dinheiro e em problemas. Mesma coisa, já falamos de vários deles, né? Viciado, por exemplo, em dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro não é algo que você troca por algo que te é útil, necessário para você prosseguir a vida. Não, o dinheiro tem valor em si, porque ele me dá uma orientação hierárquica. Ou seja, eu me sinto melhor do que fulano porque tenho mais tantos mil dólares do que ele. Ou seja, eu não valho pelo que eu sou, eu valho pelo que está no meu bolso. Eu valho pelo que eu tenho. Se vier alguém roubar tudo que está no meu bolso, eu não sou ninguém. Eu não construí nada em mim que seja realmente meu. Construir só coisas que, com o tempo, necessariamente vou perder. Ah, então, também é um vício. Nunca estou no momento de estar seguro, de ter uma economia que me garanta para o futuro, para poder começar a realizar algo que realmente seja a minha missão de vida. Não, ainda é pouco. Preciso mais. E a posse do dinheiro tomou o lugar da sua utilidade como elemento de troca. E a tua vida agora reside em ser o homem que tem tal saldo bancário. Ser o homem que tem tal coisa. Você acha que alguém assim entra na história? Os homens que fizeram história foram aqueles que deram muito, não aqueles que possuíram muito. Se para ter valor você tem que ter coisas, o valor é das coisas e não teu. E as coisas podem facilmente serem tomadas. Então também o acúmulo de dinheiro é uma rota de fuga, é um vício. Ou seja, é mais uma das ferramentas da resistência, que é muito bem aparelhada de ferramentas de todos os tipos, de armas de todos os tipos. Bom, ele vai falar que a resistência quer nos deixar superficiais e desatentos. E aí ele faz umas perguntas bem incisivas. Vem cá, você olhou o seu WhatsApp na última meia hora? Você deixa a sua conexão de internet ligada o tempo todo quando está se propondo a fazer alguma coisa? Eu gosto, às vezes sou muito amadora, infelizmente, mas gosto de vez em quando de escrever um poema. É algo que me traz muita realização. Você sabe o que é você estar no meio de um poema e tocar aquele plim-plim do WhatsApp? Acabou a sua inspiração. Começa a vir um monte de caraminholas na sua cabeça, se for uma coisa importante. É absurdo. É absurdo. Pegou fogo na sua casa, alguém vai te mandar um WhatsApp, isso não tem nenhum sentido. Ou seja, quando você faz esse tipo de coisa, é como se você dissesse para o WhatsApp: olha, liga para mim para me salvar, porque eu vou estar no meio de uma enrascada, me salva aí. Ou seja, você já cria coisas, ainda que não esteja consciente, mas propositalmente, para te resgatar de continuar trabalhando, para te salvar, para te jogar uma boia, para que você saia daquela fria, que é produzir aquilo que você nasceu para produzir, realizar-se. Então, respondam essas perguntinhas deles, com toda honestidade. O WhatsApp na última meia hora, olhei? Bem provável, né? Sento para realizar algo, internet ligada? Bem provável. Você pede para ser interrompido, ainda que não esteja consciente disso. E esse parágrafo seguinte que ele fala, eu considerei o mais belo do livro. Sem dúvida. Ainda vou agradecer a Prestwood por esse parágrafo. Tem horas que ele para com seu raciocínio prático. Ele é engraçado, ele tem muito bom humor, ele coloca coisas muito objetivas, é pragmático. Mas tem uma hora que ele para tudo e se torna poeta. Essa é a hora que eu o amo mais. Ele faz coisas lindas. E esse parágrafo foi o momento dele. Ele diz o seguinte: todos nós, amadores e profissionais, estamos lidando com o mesmo problema, ou seja, temos o mesmo abacaxi na mão, a dor do ser humano. E por quê? De onde vem essa dor do ser humano? Qual é a dor do ser humano? E ele diz: a dor do ser humano é provocada pela condição que nos faz ficarmos suspensos entre dois mundos, sem poder entrar em nenhum. Ou seja, você e eu aspiramos à esfera superior e ela nos chama, mas às vezes nos sentimos muito bem aqui embaixo, no reino dos sentidos. Ou seja, você quer ficar só no reino dos sentidos, começa a vir angústia. É a criança querendo nascer, você não suporta ficar tanto tempo distante de si próprio, não suporta a chatice de simplesmente sobreviver, sente necessidade de subir. Só que quando sobe demais, você tem medo. E se eu nunca mais voltar lá para baixo? E se o grupo me rejeitar? E se eu me tornar cair no ostracismo, ser considerado um estranho, ninguém me considerar mais como parte do seu grupo, das suas amizades? Ou seja, começa um monte de medos. Aí quando a gente começa a subir, começa a se auto-boicotar. Então nós estamos crucificados entre dois mundos e não conseguimos nem atingir esse cume do qual a nossa alma clama. E nós temos sede dele, quase que uma saudade. É muito bonito isso, e ele fala disso no livro. Saudade de um lugar que conscientemente a gente nunca esteve, mas que provavelmente de alguma maneira já esteve. Determinado mundo onde reina ordem, beleza, justiça, fraternidade, você sente que ele existe, como se tivesse uma lembrança difusa e uma vontade enorme de voltar para casa. Quando você consegue controlar esse contrapeso dos vícios que te puxam para baixo, é como um balão que conseguiu cortar as amarras que o prendem ao chão. Tende a se elevar. Só que quando eleva, começa a ficar com medo da altitude, aí começa a furar o balão com alfinetes. Tá? Então é mais ou menos esse drama, essa dor humana. A dor do ser humano, vejam só, frase de porta de armário. Essa é para realmente gravar. A dor do ser humano é que todos somos anjos aprisionados em vasos de carne. Esse vaso de carne a gente ainda às vezes coloca uma armadura por fora dele para ficar mais seguro. Uma armadura de alienação, de massificação, de não pensar por si próprio, de não desenvolver pensamentos nem sentimentos próprios. E aí não tem jeito mesmo. O anjo morre ali como aquele bebê que quer vir à tona. Morre ali encolhido, asfixiado. Tá? Ou seja, a gente resolve aquele problema de Platão, da alma prisioneira, mata a alma, porque aí ela não incomoda mais. A nossa dor vem de sermos anjos aprisionados em vasos de carne. Que lindo, Prestwood. Aplausos para você por isso. Que imagem maravilhosa. Continuando. O artista sempre tende a ascender à esfera superior. Lembrem que quando ele fala o artista, ele está falando o empreendedor, aquele que quer realizar o seu sonho, seja de que área for. Ele tenta ascender à esfera superior, mas não com drogas, mas com trabalho e amor. Ou seja, perseverança, constância e colocando o seu coração lá no objetivo. Coragem vem de core. Platão fala que herói, embora essa etimologia hoje não seja aceita, mas ele fala no Crátilo, um diálogo seu, que herói vem de Eros, o amor. Então imagine uma pessoa que você ama, que está do outro lado do rio. Você nem nada tão bem, não está querendo enfrentar esse rio, mas essa pessoa do outro lado está em perigo e precisa de você. Olha, a possibilidade de você se atirar nesse rio, sair do outro lado e perder o medo é enorme. Quantas mães já fizeram isso pelos seus filhos? Atirarem-se em situações de alto risco. Por quê? Porque o seu coração está do outro lado. E ela não pode abandonar seu coração, não vive assim. Existe, inclusive, uma passagem oriental que diz que a primeira coisa que a gente deveria fazer quando desperta no mundo, quando a nossa consciência desperta, é colocar o nosso coração aos pés do Senhor do mundo. E aí depois o resto do corpo tem que correr atrás de recuperar o seu coração. Isso é coragem, correr atrás do teu coração. Isso é heroísmo. Então ele diz que toda alienação, toda fuga é substituída na vida do profissional pelo trabalho que ele ama, não só o resultado lá na frente, mas ele ama o dia a dia do seu trabalho e o amor profundo pela possibilidade que esse trabalho lhe dá de ter uma vida dotada de sentido, uma vida verdadeiramente humana. Portanto, todos os dias eu não fico enfadado nem cansado do meu trabalho, todos os dias eu agradeço a ele pela oportunidade que ele está me dando de dar o meu aporte ao mundo, de não viver em vão. Isso é o profissional. E se no dia seguinte ele morrer, não tiver chegado à conclusão do seu sonho, ainda assim ele morre tranquilo, em paz com céu e terra, porque enquanto ele foi permitido caminhar, ele caminhou de maneira coerente consigo mesmo, deu o seu recado até o limite das suas possibilidades. Existe um poema que eu não sei memorizado, mas eu acho muito bonito, que diz que havia um homem que queria escalar uma montanha, aquela montanha era muito alta, nevada, gelada, e ele não tinha muitos recursos para isso, não havia toda a tecnologia de alpinismo que existe hoje, né? Mas ele não desistia, subia, 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 não conseguia chegar ao pico. Até que um dia ele estava tentando subir, bateu uma nevasca, e ele ficou preso ali e morreu. Quando encontraram seu corpo, ele teria deixado escrito numa letra muito rabiscada um bilhetinho dizendo: "Meu corpo fica aqui, mas a minha alma continua buscando o ápice dessa montanha." Eu acho muito bonita essa história porque é mais ou menos isso. A nossa vontade, quando bem polarizada no ápice dessa pirâmide, vontade, valores, virtudes, sabedoria, nada, nem a morte, segundo algumas tradições, é capaz de nos deter. Às vezes até nos projeta com mais força para nós continuarmos caminhando. Aí então, esse artista, esse profissional, ele é altamente motivado pelo seu trabalho. E encontra ali a sua via de menor resistência para chegar à realização de si mesmo como ser humano. Todos os dias. E não só num objetivo que está lá no futuro. O profissional não está como o amador lá no futuro, fantasiando, lendo lá no passado, fazendo nostalgia de um passado que não existiu, ele inventou. O profissional está no presente. Ai, que saudade daquele tempo que era tão bom. Se a gente trasladasse essa pessoa na máquina do tempo, ela veria que aquele tempo era tão infernal quanto o atual, carregado de problemas do mesmo jeito. Esse passado idílico foi inventado. E esse futuro idílico não vai ser alcançado. Porque você não alcança grandes coisas no futuro com um presente ausente, vazio e destruído de qualidade. O profissional está no presente. Corpo, mente e alma juntos no presente. O amador sempre está ou no passado ou no futuro. É também uma ferramenta de fuga. E ele vai falar da esfera superior. Platão dizia que a esfera superior, que ele chamava de plano das ideias, é de perfeito amor, verdade, justiça e beleza. Então, o artista que busca isso, ele procura invocar a magia desse seu objetivo para atuar agora, nesse momento. Então, é como se você tivesse um ideal lá em cima e a sombra desse ideal aqui embaixo. Temos o ideal humano e a sombra desse ideal que somos nós. O que é a evolução? Correr atrás de fazer com que nós vamos nos aperfeiçoando e que nosso reflexo no mundo, que é a nossa personalidade, seja cada vez mais a imagem e a semelhança daquele ideal que nos gerou. Porque a gente começa a receber reflexo de várias outras coisas, vai se deformando. vezes fica mais animalizado do que humano. Né? Platão fala muito sobre isso no mito de Glauco, o Glauco marinho. Não vou contar aqui para não fugir muito do assunto. Mas o fato é que o homem, caído nas águas da matéria, começa a pegar outros modelos e começa a se deformar. E perde esse referencial humano. A evolução do homem é procurar corresponder cada vez mais, através do seu trabalho, do seu esforço, a esse ideal humano. Em última instância, o que nós viemos fazer aqui foi construir a nós mesmos. E através do nosso exemplo, ajudar a construir os demais, como os seres humanos. A natureza não precisa de nós para mais nada. Máquinas voadoras, ela tem cometas, planetas, estrelas, tudo voando para tudo quanto é lado. Ela já fez. Velocidades altíssimas, ela já fez a velocidade da luz. Ela não precisa da gente para isso. Ela precisa da gente para construirmos a nós mesmos. Porque isso tem uma lei do livre-arbítrio que não permite que ela faça por nós. Isso ela precisa de nós, é a única necessidade que ela tem. E se você quer oferecer alguma coisa a Deus, à natureza, seja quem for, ofereça o teu crescimento. Porque é a única coisa que ela não pode obter sozinha. O resto não tem nenhuma necessidade. Então, o artista, por que ele é inspirado? Porque como ele olha para esse ideal no plano das ideias, a magia desse ideal vem para ele. Ou seja, ele recebe um pouco, estando nesse mundo, ele recebe um pouco de algo que não é desse mundo. Ele recebe a inspiração de um plano onde as coisas são perfeitas e começa a plasmar essa inspiração na matéria. De tal maneira que quem não vê nada da perfeição pelos próprios olhos, vê pelo olho desse criador, desse empreendedor, desse artista. Foi uma ponte entre céu e terra. Todo criador, todo verdadeiro realizador é uma ponte, através do qual as ideias perfeitas do céu chegam à terra. Ele é como um cano de bambu, como diz o taoísmo, onde entra o sopro do espírito e só sai o sopro do espírito. Se você está cheio de pó, entra o sopro do espírito e sai poeira. Então, essa plasmação no plano concreto das ideias perfeitas do plano das ideias, essa é sempre a inspiração e é de onde vem a qualidade do artista, do verdadeiro criador. Imaginem vocês o seguinte, já dei muito esse exemplo, talvez alguns de vocês já conheçam. Imagine que você não goste do sol e você vive numa casa onde você fecha todas as portas e janelas, veda até as frestinhas, para não entrar sol porque você não gosta. Num determinado momento você percebe que isso é uma loucura, tem aí uma epifania, percebe que isso é uma besteira. E resolve fazer as pazes com o sol. O que você faz? Desbloqueia portas e janelas e abre tudo. E deixa a luz do sol entrar. Veja bem, a distância que você tinha do sol quando estava com a janela fechada era X. A distância que você tem do sol com a janela aberta é o quê? X, a mesma coisa. Mas só pela decisão de você se colocar em contato com o sol, ele já te ilumina onde você está. E assim é com o artista, com o empreendedor, com o homem que constrói a si próprio. Só o fato dele se colocar em contato com o ideal humano e os seus atributos de justiça, de bondade, de beleza, de harmonia, essas coisas já o modificam onde ele está, por essa disposição de estar em contato. É claro que à medida que ele caminha, vai se aproximar mais, vai ter mais influência, mas só essa decisão já faz com que os ideais humanos se projetem sobre o profissional e eles sejam inspirados. Essa busca acarreta para o profissional paz de espírito, que é o que a gente chama de felicidade humana. É o sono dos justos, é o sentimento do dever cumprido, é aquela satisfação de olhar para nós mesmos no espelho e dizer: rapaz, o combate hoje foi bom, mas eu resisti, eu ultrapassei, eu venci. Agora, o problema é que qualquer pessoa me trouxer, eu tenho um mapa, eu posso ajudar, mais do que eu ajudava antes. Eu enfrentei essa dor. Portanto, quem quiser ouvir, eu posso entregar um presente precioso. Ela não vai doer mais em ninguém como doeu em mim. Eu vou deixar esse aporte, essa herança para a humanidade. Isso lembra muito o monomito de Joseph Campbell, né? E já ele vai falar sobre isso. O amador e os seus medos. Já falamos que o amador tem medo de tudo, do sucesso, do fracasso, da solidão, de medo de parecer idiota, medo de não conseguir o que ele quer, medo da pobreza, mas o maior medo que ele tem é de ser excluído da tribo. Ou seja, de repente não ter nenhuma tribo que o aceita. ele se tornar um pária. Ah, eu vou perder meus amigos, meus familiares. Não, não vai perder. Essas pessoas que contavam com você para fazer o happy hour, elas já não vão te convidar para o happy hour, para falar bobagem, beber mais do que devem. Mas, quando essas pessoas tiverem um problema grave e necessitarem de alguém que diga alguma coisa que faça a diferença, elas não vão lembrar dos amigos do happy hour. Vão lembrar de você. Seja, escolha pelo que você quer ser lembrado. Cuidado com a carência afetiva. Cuidado com querer ser amado a qualquer preço. E também vou encontrar uma série de outras pessoas que também tiveram a mesma coragem de tomar a sua musa como estrela, né? E continuar encaminhando atrás delas. Ou seja, você não vai ser excluído da tribo. Você vai ser excluído de certas atividades da tribo, que seria uma mutilação mantê-las, porque elas são como uma bola de ferro atada ao teu tornozelo. Não tem mais sentido nenhum ficar para trás. Mas você vai se tornar uma pessoa com uma outra função no menu de opções das pessoas. E também vai encontrar outras pessoas que entendem cada vez mais a tua trajetória. Então virão outros amigos, outros contextos, outras paisagens. E você estará cada vez mais capacitado a ajudar quando os seres humanos realmente necessitam de alguma coisa. Que as grandes dores humanas não encontram consolo no coleguinha do happy hour. Encontra um consolo naquele que sofreu, deu a batalha para se realizar como um ser humano mais completo, mais perto da sabedoria, mais perto da paz de espírito e da realização humana, ou seja, o profissional. E quando nós tivermos as dores mais pesadas do mundo, vamos rezar e torcer para que existam profissionais que possam nos ajudar. Embora na hora em que eles estavam sendo formados, nós muitas vezes servimos de pedras de tropeço. Mas necessitamos desesperadamente deles. É assim que é. O profissional, isso é uma coisa importante que ele ressalta, ele não deixa de ter medo. Simplesmente ele reage de maneira diferente diante do medo. Ele sabe que onde está o medo, está o novo. E crescer é caminhar para o novo. Portanto, o medo não precisa ser uma placa de pare, assim uma placa de avance com prudência, avance com atenção. Tá? E ele vai avançar com atenção, mas ele não vai se deter. Porque se ele se detém diante do medo, toda vez que algo novo surgir na sua vida, ele vai se deter. Isso é sinal de que ele nunca vai ter nenhuma renovação. Vai morrer do mesmo tamanho que nasceu. Vai morrer sem sair do lugar, sem tempo real. Aqueles que assistem às minhas palestras devem conhecer, eu falo muito sobre essa questão do tempo real. Dizem que no mundo grego você tinha uma sequência de deuses, que eram os deuses maiorais que dominavam o mundo divino, né? Então, primeiro você tem Urano, que é um mundo de potenciais, depois o caos, né? Depois disso vem Cronos, o tempo, e depois disso vem Zeus, que é o senhor do Olimpo. Olimpo, etimologicamente, limbus volans, aquilo que emergiu do limbo. É o ponto mais elevado da nossa consciência que todos nós estamos tentando alcançar. É o ápice da pirâmide. Quando eu pergunto para os meus alunos, a gente está onde? Está em Caos, Urano, Cronos ou Zeus? A maioria deles dizem, nós estamos em Cronos, estamos no tempo. Deixa eu te contar, se você ainda não sabe. Muito poucos de nós, muito poucos seres humanos pisaram realmente em Cronos. A maioria está lá no caos primordial, ou no Uranus, que é só potencialidade, pó de estrela, mas nada realizado. Imagine que você encontre uma pessoa hoje na rua, que seja uma pessoa tremendamente egoísta e avara. Aí você passa 20 anos sem ver essa pessoa, volta a encontrá-la. Está mais gordinha, caiu o cabelo, mas como ela é tremendamente egoísta e avara, não houve tempo para essa pessoa. Não passou tempo real, só passou tempo de relógio. Porque tempo real é medido por avanços em direção ao ideal humano. E ela não saiu do lugar em relação ao ideal humano. Então, o profissional é aquele que está em Cronos, de olho fixo no Olimpo, mas em Cronos, e adorando cada passo do caminho, adorando cada dia que Cronos lhe oferece. Não está ansioso pelo Olimpo, tem o Olimpo como referência de direção, mas curtindo cada passo. E a realização que cada dia no tempo real pode lhe trazer. Então ele vai falar, continuando, falando do amador, que o amador é um narcisista. E isso é uma coisa, infelizmente, muito verdadeira. Para quem já leu A Guerra da Arte, Como Superar Seus Limites Internos, lá no início, vocês lembram que existe uma orientação hierárquica. O que é a orientação hierárquica? A pessoa fica o tempo todo olhando para fora. O que os outros desejam que eu faça? Para eu fazer o que eles querem e fazer sucesso. Eu não tenho nenhuma vocação. Eu quero fazer sucesso, ganhar dinheiro e me destacar. Ter fama e fortuna. Eu olho para o que as pessoas querem e olho também para cima e para baixo. Para baixo para ver quem vem logo depois de mim e ter cuidado para que ele não me passe uma rasteira. Para cima para ver quem está imediatamente superior a mim e ver como eu passo uma rasteira nele. O tempo todo competindo e querendo dar só aquilo que as pessoas gostam e não o que elas necessitam. Essa é a orientação hierárquica. Ele já dizia lá no, na primeira parte que as musas odeiam orientação hierárquica. E um amador é assim, é um narcisista. Ele fica vaidoso quando a sua sorte aumenta e fica arrasado quando a sua sorte baixa. Ele não se realiza pelo trabalho, mas pelo reconhecimento. Ele necessita da adulação, da fama, do reconhecimento. Ele não se motiva por fazer o que ele faz. Se vocês fizerem uma estatística, já li uma estatística a esse respeito, cerca de 70 a 80% dos grandes homens da história em todas as áreas não foram reconhecidos pelos seus contemporâneos e nem por isso deixaram de fazer o que tinham que fazer. Agora, imagine você, por exemplo, um Mozart. O Salieri valia 1.000 vezes mais do que ele. Tá? E ele não deixou de compor por causa disso, não deixou de realizar a sua obra enquanto a sua curta vida lhe permitiu. Imagina Mozart estar no meio da Lacrimosa, que é aquela coisa divina, divina, que é a Lacrimosa do seu Requiem. Ele para no meio do caminho e diz: Nossa, como isso está chato, que hora vai terminar? Se isso teria sido grandioso dessa maneira. Ou será que as pessoas vão gostar disso? Teria sido vulgar, como se diz que eram as criações de Salieri, músico de corte. A banalização da vida é aquilo que os gregos diziam que a grande arte do homem é roubar momentos do banal para o sagrado, roubar momentos de Cronos para Zeus. Então, os homens que fizeram coisas dignas de nota, eles não tinham orientação hierárquica. O profissional não tem orientação hierárquica. Ele se realiza naquilo que ele faz no dia de hoje, no agora. É o que Prestes chama de orientação territorial. Ele se alimenta do seu próprio trabalho, como se fosse um banco no qual você depositou uma quantia de energia e de motivação. Ele te devolve isso sempre que você necessita. O amador é hierárquico, é superficial, narcisista e competitivo. Uma das coisas que caracterizam muito a ver com o que a gente já falou, o amador, é que ele precisa ser valorizado por terceiros. Portanto, o que ele vai fazer é o que está na moda, o que agrada. Não é o que as pessoas necessitam, o que as pessoas querem. Platão tem uma passagem muito interessante na sua República. Ele fala que um demagogo, um mau político, é como se fosse uma pessoa que trabalha num zoológico e fica olhando um macaquinho que está preso. Ele vê que o macaco gosta de comer num canto da jaula e que gosta de dormir no outro e que gosta de comer certas coisas mais do que outras. Observa os vícios do macaco, ainda que aquilo não seja muito bom para ele, mas o que ele gosta. E aí ele constrói uma plataforma que diz: se for eleito, todos dormirão nesse canto e comerão nesse canto. Ele oferece o que os outros querem e não o que os outros necessitam. Imagina você um pediatra assim. A criança entra com uma infecção de garganta violenta que pode disseminar. Tem que ser um medicamento injetável e rápido. Não, a criança não vai gostar de mim. E eu preciso que ela goste de mim. Então, vou dar xarope de morango. Mata a criança, não é isso? Você consideraria isso um pediatra? Não, isso é um manipulador, é um demagogo. Mas nós não transplantamos esses bons exemplos simbólicos para outros setores da vida. Então, ninguém que é criador, ninguém que realiza a sua natureza, ninguém que aporta alguma coisa válida ao mundo, é um lacaio da opinião das pessoas. Não faria nada que perdurasse por muito tempo, nem a sua vida como um todo. Normalmente, ele, se viver muito, assiste à própria derrocada das suas ideias. e das suas criações. Não aporta valor ao mundo. Reitera e alimenta os vícios do mundo. Para isso não precisa, para isso já tem demais. Inclusive é um mercado muito competitivo. E ele teme, como nós já falamos, abandonar e frustrar as expectativas da tribo, porque é impositivo no nosso momento histórico, você tem que pertencer a uma tribo. Ainda que você tenha que deixar a sua identidade, a sua vocação, o seu nome interno pendurado na porta, para poder vestir o uniforme da tribo. A tribo não admite que você pense por si próprio, haja por si próprio, não. Tudo está padronizado, pensado e sentido. Confesso a vocês que eu já vi, já ouvi algumas vezes, e é uma coisa que me deu uma profunda tristeza, de ver certos jovens dizendo que não gostam de pensar, têm preguiça de pensar, querem é curtir a vida. É uma estupidez de um tamanho tal que eu não consigo imaginar como alguém fez um ser humano chegar a esse ponto. Como ele fez isso consigo mesmo, inclusive. Bom, nós nos distinguimos de Neandertal, começamos a evoluir, por quê? Sapiens. A característica sapiens tem mais a ver com sabedoria do que meramente uma razão que cria coisas e mais coisas, às vezes não tão necessárias assim. Será possível que a gente se precipitou e a gente não era sapiens ainda? Quem somos nós, então, afinal de contas? Nós, ao invés de estarmos no volante, dirigindo o nosso veículo na direção que escolhemos, estamos no banco de trás, de olhos vendados, sendo dirigidos. Não sabemos por quem nem para onde. E só exigimos que o banco de trás seja confortável e que o menu servido seja saboroso. E nada mais. Trocamos viver por uma bajulação barata, por prazeres baratos. Deixamos de viver e só sobrevivemos. Então, o medo de frustrar a expectativa da tribo, que exige a tua identidade como preço, é um medo impeditivo para alcançar algum nível de identidade própria, de ideias próprias e criações próprias. Se todos da humanidade tivessem esse medo, estaríamos na Idade da Pedra. Nem mesmo as invenções tecnológicas teriam sido feitas, porque uma pessoa que sai para inventar alguma coisa está quebrando a inércia da tribo. Ou seja, se esse medo prevalecesse na história da humanidade, nós estaríamos perdidos, porque não haveria evolução em campo nenhum. Felizmente, houve uns corajosos aí pelo meio do caminho. E se nós não formos um desses corajosos, a nossa vida vai ser jogada na vala comum dos derrotados pela resistência. Infelizmente. Que não fazem diferença nenhuma, nem para o mundo, nem para si próprios. O amador teme a solidão e o silêncio, porque, como falei para vocês, solidão e silêncio faz com que ele tenha que confrontar consigo mesmo, ele tenha um medo terrível. Eu digo na minha palestra sobre a solidão que tem pessoas que você sabe perfeitamente quando elas estão sozinhas em casa. Elas ligam a televisão e o som ao mesmo tempo, no máximo volume, ainda vão para o telefone. Precisam ter estímulos que a puxem para fora. Tem medo do encontro consigo mesmo. E isso é uma coisa terrível. Há mais solitários na grande São Paulo do que numa cidadezinha de 10 mil habitantes. Porque a solidão não é estar desacompanhado do outro, é estar acompanhado, desacompanhado de si próprio. E nós não suportamos a nossa própria companhia. Porque vamos ter que confrontar o fracasso em tudo que a gente pensou ser, sonhou ser e que deixamos para trás. Aí, então, ele constantemente foge da sua vida interior, o amador. Busca distrações o tempo todo e valoriza a superficialidade. Sabe, cultura de Twitter, cultura de, sei lá, de qualquer outra rede social, sabe falar de mil dados que não acrescentam coisíssima nenhuma, nada. Eu recomendo a vocês, nós esquecemos muito nos nossos dias, um dos grandes patrimônios do Brasil, que é Machado de Assis. Leiam a teoria do medalhão. Leiam, isso existe como domínio público. Leiam a teoria do medalhão. É um pai instruindo um filho de como falar para ter uma certa presença nas rodas sociais, mas não dizer absolutamente nada, não ter convicção nenhuma, não ter profundidade nenhuma. Se ele tiver alguma convicção, alguma profundidade, ele vai ser expulso da tribo e não vai conseguir ser o medalhão. Que vontade de traduzir isso, mandar para o Prestes, que Machado de Assis é grandioso. E esse conto dele espelha perfeitamente isso. Assim como também tem um outro que fala sobre o alferes, também vale muito a pena, que fala de coisas muito parecidas com isso. Okay? Então ele vai dizer que lugares onde reina a superficialidade são paraíso do amador. Ele vai estar sempre ali, jogando conversa fora, sempre fora, nada dentro. Bom, outra coisa característica do amador, imediatismo, tudo que tem que ser agora. Ele é incapaz de adiar a sua satisfação. Ele quer coisas rápidas, fast food intelectual, fast food de prazeres, tudo, tudo, tudo tem que ser muito rápido. Ele é incapaz de trabalhar com perseverança e constância para construir coisas maiores. Não tem paciência, é um ansioso. Imagine vocês colocar um amador construindo as pirâmides do Egito. Várias gerações que passaram por ali sabiam que não veriam aquela obra pronta, que construiriam para deixar como um depoimento para o futuro, para que o homem do futuro pudesse ver a grandeza dos sonhos dos seus antepassados. Sabiam que não iam ver pronto e trabalhavam com o mesmo empenho, com a mesma entrega. Longe disso, um amador. Ele é incapaz até de plantar uma planta que demore muito tempo para crescer. Os frutos têm que ser para mim. Ou seja, imediatista e extremamente egoísta, incapaz da satisfação adiada, seja condenado a só fazer coisas pequenas, medíocres. O amador, o viciado e o obsessivo querem tudo agora. Agora acontece que quando eles obtêm o que queriam, caem numa apatia terrível, porque percebem que aquilo ali não mudou sua vida em nada. É que nem cachorrinho correndo atrás do pneu, vocês já viram isso? Correm feitos loucos atrás do pneu do carro, da motocicleta, e de repente o carro, a motocicleta param. Ele fica lá com aquela carinha boba, não sabe o que fazer com o pneu. A graça era correr. Na hora que alcança, não tem valor nenhum. Quem explorou isso muito bem recentemente foi aquele filme da Disney, esse mais novo, Soul, desenho animado, animação da Disney. O rapaz conseguiu tudo que ele queria, ficou aquele vazio. E percebeu que uma corrida desabalada atrás de um objetivo. Nenhum objetivo é tão grande assim que valha todo esse tempo de vida vazio e ansioso. O valor da vida está em cada dia, corpo, mente e alma juntos. Então, o amador quer tudo agora, que é normalmente indiferente ou insensível aos outros. Como eu falei para vocês lá atrás. Ele tem tanto medo que o seu medo eclipsa sua compaixão pelos demais, segundo Prestes. Ou seja, ele está tão paralisado pelo medo que ele não é capaz de perceber a dor do outro, porque isso pode gerar risco, pode gerar compromisso. Então é um insensível, é um alienado e um egoísta. E uma outra coisa, como ele não tem nenhuma compaixão por si próprio, ele está jogando a sua vida no lixo, está se condenando ao pior sofrimento, que é aquele sofrimento do meu sonho de não deixar o parto acontecer. Se ele não tem compaixão de si próprio, não tem compaixão de ninguém. A vida é sempre paralelismo. O que você não conquista em relação a si próprio, não vai ter em relação aos demais. Né? Eu vou exercer com os outros que tipo de compaixão? Hipocrisia, uma máscara. Se eu não tenho compaixão por mim mesmo, e pelas minhas dores e pelo que eu estou fazendo com a minha vida, serei um indiferente à dor do outro. O amador, geralmente, algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes ele até se dá conta que ele está se afastando da sua natureza superior. Quando ele começa a sentir compaixão por si próprio, ele começa a ter esperança de transformação. Ele começa a ter alguma possibilidade de passar do amador para o profissional. Quando ele começa a sentir pena dos seus sonhos, pena da sua natureza mais profunda que está ali abafada, começa a sentir pena do mundo que pagou, a natureza investiu pesado para fazê-lo sobreviver por décadas, que a vida de um ser humano custa muito à natureza em recursos. Ele não deu nada de volta. Ele foi um ingrato, ele não ajudou a natureza em nada e em determinados momentos até atrapalhou. Quando ele começa a sentir essa compaixão profunda, significa gravidez. Vocês conhecem essa história? Sócrates costumava dizer que sua mãe Fenaretes era uma parteira, era uma excelente parteira. Só tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. O amador, quando começa a ficar grávido de compaixão, começa a gestar o profissional. Sofre, se descabela, mas é um bom processo. É um processo de casulo da lagarta. É necessário, inclusive. Começou a gestar dentro de si o profissional, que não fica se lamentando pelas dores que provocou ou provoca, começa a trabalhar para mitigá-las agora, nesse momento, e ama o trabalho que realiza, como o melhor privilégio que ele pode ter. Eu me recordo que há algum tempo, em uma palestra minha, que é o trabalho segundo Khalil Gibran, que é um poema maravilhoso, uma pessoa no comentário disse que eu estava estimulando as pessoas a serem exploradas, porque trabalho é exploração. Automaticamente eu pensei, pensamento de amador. Trabalho é um fardo, bom mesmo é só a satisfação. Se eu não puder fazer nada, tanto melhor. Pensamento de amador, que está jogando sua vida fora. O amador, ele é muito dependente, ele tem muito medo de agir pela sua própria cabeça, falta autoconfiança. Ele não confia que ele possa ser um agente transformador. E às vezes a sociedade alimenta muito isso. Você chega com ideias próprias. Quem é você para ter ideias próprias? Você estudou para isso? Você é o quê? Você é um filósofo? Você estudou para isso? Qual é a sua formação? Como se o direito de ter ideias não fosse inerente a toda a humanidade. Vai pedir o testamento de Adão, dizendo que ele só permite pensar aqueles que estudaram determinada disciplina. Não existe isso. Todo ser humano tem direito de pensar e tem capacidade de pensar e tem dever de pensar, de ter ideias próprias, de construir a si próprio. Mas como começaram a incutir, conseguiram incutir esse cabelo, esse pensamento na cabeça do amador, ele não tem autoconfiança. E sem autoconfiança ele fica sem um chão para impulsionar para o futuro. Ele tenta impulsionar e o chão afunda. Portanto, ele não levanta voo, como a história do passarinho. É uma maneira de aprisionar um passarinho e não deixar ele ter firmeza para impulsionar as patinhas e levantar voo. Então, o amador, por essa falta de autoconfiança, tudo que ele vai fazer, ele tem que ter a permissão de outro. Isso não significa, Prestes destaca isso, eu acho muito importante, que você não aprenda do outro, não se inspire no outro, não possa tirar bons exemplos daqueles que fizeram boas coisas. Mas se você, para realizar a sua vocação como ser humano, tem que ir para alguém autorizar, significa que você não está realizando a si próprio, está procurando realizar o outro, porque o outro vai olhar e vai dizer, esse sonho não tem nada a ver comigo. Ele vai condenar, a menos que seja alguém dotado de uma certa sabedoria, vai condenar aquela parcela do teu sonho que não tem a ver com o sonho dele. Embora o sonho final seja um só para toda a humanidade. Então, quando ele não é capaz de inspirar-se nos grandes homens, mas ter ideias próprias e abrir o seu caminho, confiar em si próprio, garantir a si próprio, ele nunca vai fazer grande coisa. Vai chegar determinado momento que você não vai poder ouvir ninguém, está sozinho, você consigo mesmo. E a oportunidade de correr, auxiliar, fazer, poupar alguém de alguma coisa, os momentos de oportunidade na vida são muito fugazes. Aliás, se dizia na mitologia grega que a oportunidade é kairos, que é um menininho careca que só tem uma mecha de cabelo na frente, né? Se você não pega ele pela frente, por trás você não pega mais, passou. Então nós vamos perdendo oportunidade porque não dava para consultar os universitários, não é isso? Porque o amador não confia em si próprio, não se garante, nem acredita que ele seja capaz de ter ideias próprias dignas de serem levadas em conta. Não tem um referencial de valores que permita que ele mesmo julgue os seus pensamentos. Eu sou um ser humano que tem como meta de vida ser um ser humano mais completo, um verdadeiro ser humano. Ou seja, daqui para o final dessa vida eu serei mais justo, mais fraterno do que eu sou hoje. Aí eu percebo que se essa minha ideia me leva para lá, porque eu também posso ter ideias loucas e equivocadas, se essa minha ideia me leva para lá, ok. Se me afasta do meu ideal humanista, não. Isso é uma fantasia, é uma loucura. Você mesmo que tem que desenvolver esse discernimento. Não pode esperar que eternamente alguém diga para você qual é a direção. Em muitos momentos, você vai estar só consigo mesmo. E, inclusive, Prestes fala sobre isso. Por isso que é bom, de vez em quando, cair no buraco, a vida te derrubar num buraco. Porque lá no buraco você vai estar sozinho, vai ter que tomar decisões por si próprio. Porque senão não sobe. E aí não vai ter como jogar lá em cima uma perguntinha, eu subo ou não subo? Não tem jeito. Vai ter que tentar usar o melhor do seu potencial e crescer e subir. Ele fala uma coisa muito interessante, que uma das coisas que mais revolta ele nos Estados Unidos da América, nas medidas públicas que são tomadas, nas decisões todas que são tomadas, que é como se chegasse, porque é uma fábrica de criar amadores. É como se eles chegassem para as pessoas e dissessem: vou dar o que você quer, em troca de nada. Ou seja, não estimula o protagonismo, não estimula a responsabilidade, a participação, o mérito, não. Só fica quietinho aí, cumpre só o seu script básico, que a gente vai dar tudo o que você quer sem você precisar fazer nada. E as pessoas acreditam e ficam com essa síndrome do salvador da pátria. Vem o problema, fica todo mundo quietinho. Não procura a oportunidade de fazer o seu melhor, ainda dentro de uma fronteira muito pequena de possibilidades que tenha. Porque o mundo é sempre uma fronteira pequena. A vida é uma fronteira pequena. E a gente tem que tentar, dentro desse pequeno palco, dar o nosso melhor. Mas não. Me ensinaram que eu só tenho que ficar quietinho, porque o grande líder salvador, ou os grandes líderes salvadores, vão resolver tudo por mim. Fica quieto que eu te dou tudo o que você quer. Ele diz que esse tipo de política é contra a cultura, não cultiva as sementes de humanidade, não faz o homem se desenvolver. É uma demagogia. É uma exploração da debilidade do outro e não deixa ninguém crescer. Continuando, o sinal inequívoco do amador para a prece o dia é: tudo só vai começar amanhã. Isso é aquilo que a gente chama de procrastinação. A procrastinação, como a gente já falou, ela é traiçoeira. Porque ao invés de eu dizer não vou fazer nunca, eu digo vou fazer na segunda-feira. Só que a segunda-feira não chega nunca, não era dessa semana, era da outra, da outra, da outra. Ou seja, vou fazer amanhã é a especialidade do amador. Do profissional é: estou fazendo agora, nesse momento. Vou me comprometer? Já estou comprometido. Vou caminhar? Já estou caminhando. Ele gosta do presente. O profissional ama o presente. Enquanto o amador é um procrastinador e usa essa procrastinação como uma desculpa para nunca fazer nada. Que a segunda-feira, a tal segunda-feira idílica, não chega nunca. Prestes fala, nós já comentamos inclusive numa outra ocasião, ele se reitera aqui no mesmo assunto, que às vezes exílio, fracasso, banimento, pode ser uma coisa boa. Porque quando você cai no fundo do poço, tem que decidir por si próprio. Então, os piores momentos da tua vida podem ter sido provocados por essa tua necessidade de alma, essa tua sede de alma, que queria que você começasse a levar a vida a sério. Quem me jogou no poço foram os meus inimigos, não foi tua alma. Ela estava cheia de você ficar parado no mesmo lugar e se matando, sem nenhum sentido, sem nenhum propósito. Ela te jogando no buraco. Quando você chega lá em cima, quando sai desse buraco pelo próprio esforço, acreditando em si próprio e tendo uma meta humana digna, quando você se torna um profissional, você percebe que foi a melhor coisa que ela poderia ter feito por você. Que nem a vaquinha no abismo, no precipício. Ele insiste na questão da carreira e ele tem razão. Ele fala: às vezes você escolhe uma carreira por ela ser uma metáfora da tua realização. Então você pensa que uma coisa vai substituir a outra. Ele mesmo fala de si. Seu sonho de ser escritor, que vem desde sempre, ele considerava o escritor uma pessoa forte, aventureira, capaz de desbravar um mundo inteiramente desconhecido. Mas morria de medo de ser escritor. Sua máquina metida lá no fundo do bagageiro da sua caminhonete, com um monte de tralha por cima, morria de medo. E o que ele foi fazer? Você caminhoneiro. Sabe por quê? Caminhoneiro é uma coisa viril, desbravadora, enfrenta estradas desconhecidas, enfrenta cidades desconhecidas. E ele, num determinado momento, percebeu que aquilo era uma metáfora barata, era uma cópia vulgar, uma réplica vulgar do seu verdadeiro sonho, e que aquilo não ia realizá-lo. E achava que a vida era uma aventura e que cada vez que ele partia para um novo lugar, iria chegar a algum lugar. Ele não ia a lugar nenhum. Ele estava andando em círculos. Era uma metáfora mal acabada do desbravador que ele queria ser na frente da sua máquina de escrever. Ele diz: olha, olha a sua profissão, olha a carreira que você escolheu. E dá uma olhada se ela não é metáfora de alguma coisa. Aí você pode encontrar um símbolo daquilo que realmente te realizaria. Aquilo que realmente te realizaria, ir para o trabalho, era uma festa. Ele conta uma história que eu achei muito interessante de um cidadão que era criador de cavalo de corrida. E ele foi ver o método revolucionário, porque seus cavalos eram todos campeões, e diz: olha, a maioria das pessoas bota um chicote na mão do jockey e manda bater para o cavalo correr. Eu não faço isso de jeito nenhum. Eu pego esses cavalos jovens E coloco eles para gostarem de correr soltos, serem provocados a correr, tomarem aquilo como uma aventura, serem recompensados por correr, adorarem correr. Chega uma determinada hora que eles querem correr e eu seguro. Não, hoje não mais. Só amanhã. Eu quero amanhã, quando eu soltá-los, que eles adorem correr e saiam numa desabalada louca, porque correr é a coisa mais divertida e gostosa que eles conhecem na vida. Não quero nunca que eles vão até a exaustão. E que identifiquem corrida como exaustão, como dor de chicotada no lombo ou coisas desse tipo. Nunca seriam bons. Eu quero que eles gostem da corrida. De tal maneira que eu tenho que parar. Mas eles queriam mais. Vejam que coisa incrível. E diz que eram cavalos campeões. E ninguém conhecia o método dele. Isso é aquilo que eu chamo de interesse intrínseco. Às vezes, os garotos estudando para vestibular ou para concurso, para algum emprego, odiando estudar, achando aquilo ali uma coisa chatérrima, 10 horas por dia se torturando em cima daquilo. Eu digo, olha, se você aprender a amar o conhecimento, estudando 5 vezes menos, você tem melhor resultado. Interesse intrínseco pelo presente, pelo que está debaixo dos teus pés, pelo que está na tua mão, pela vida presente, pelo momento presente. Mente, coração e alma, juntos aqui, mente, corpo e alma, juntos aqui. Quem tem isso faz maravilhas. E você tem que encontrar a sua forma de fazer isso, porque quando você se posiciona, aquilo que eu realizo tem tudo a ver com aquilo que eu quero realizar, isso se estende para toda a sua vida. Isso é uma filosofia de vida. O que eu quero da minha família? Ah, tomara que as crianças cresçam logo, porque elas dão tanto trabalho. Não, eu quero o dia de hoje das minhas crianças. Ah, tomara que fulano. Meu cônjuge, perca essa mania, porque isso me irrita tanto. Não, deixa eu aprender com essa mania dele. Porque se eu aprender com essa mania dele, de repente eu posso ajudá-lo a sair daí. O dia de hoje tem um mistério ímpar e irrepetível, que nenhum outro vai trazer de volta. Esse é o grande segredo. Existe um poema lindo que se chama Ítaca, de um poeta grego chamado Constantinos Cavafis. Procurem esse poema na internet. O que Cavafis vai dizer, foi um poeta do século passado, ele vai dizer que quando você vai rumo a Ítaca, não deixe, não se apresse em momento nenhum. Quando você parar no porto dos fenícios, vá em todas as barracas ver as belas mercadorias. Quando você parar no Egito, vá atrás de todos os sábios para aprender o que eles têm para ensinar. Ou seja, que você chegue a Ítaca já velho e rico por tudo que a viagem te deu. Não exija riquezas de Ítaca, porque ela não te prometeu isso. Ela te prometeu uma bela viagem. Entendem isso? Ah, eu vou chegar a um determinado ponto. Não, o ponto que você vai chegar é esse onde você já está. Imagine que a linha da vida é uma linha infinita, onde todos os pontos têm o mesmo valor. Não existe ponto de chegada. A vida vem lá de trás infinitamente e prossegue depois da condição humana, infinitamente. Todos os pontos são igualmente importantes. Portanto, corpo e mente e alma juntos no momento atual. E você conquista isso com a maior facilidade quando você encontra aquele recado que você queria dar ao mundo. E propaga isso para todos os momentos da sua vida. E aprende a viver assim todos os momentos da sua vida. Vai procurando pistas. Procure sempre estar presente no que você faça, seja o que for. Mas aos poucos já percebendo onde a tua presença geraria mais valor. E pode pegar metáforas como, por exemplo, a carreira falsa que você criou. Bom, o profissionalismo muda toda a vida da pessoa. Lembram que ele falou que não é um processo fácil. Não é você comprar um cursinho, nem é você comprar uma bugiganga, nada. É simplesmente você querer. Mas a manutenção desse querer, que é perseverança e constância, é que é o complicado da história. E vai mudar inteiramente a sua vida. Ele vai dizer, olha, muda a hora de você acordar e de dormir, muda o que você faz e o que você não faz, muda as atividades que pratica e a sua atitude em relação a elas, muda o que você tem, o que você come e a forma do seu corpo. Muda tudo. Porque tudo vai estar encaixado dentro de um propósito. Eu tenho um recado a dar ao mundo. Portanto, eu tenho que ter a energia necessária para chegar lá. A disciplina, a forma. Toda a sua vida gravita em torno desse seu objetivo de vida. Portanto, toda a sua vida tem que ser adequada dentro de um determinado sistema de disciplina que favorece a realização da sua missão. Ah, isso é terrível. Não, isso não é terrível. Você aprende a gostar. Segundo Platão, formação de caráter é pegarmos os nossos impulsos de gostar de certas coisas e rejeitar outras, e aprender a gostar daquilo que nos faz crescer e rejeitar aquilo que nos animaliza. Formação de caráter nada mais é do que depuração do gosto. De tal maneira que eu caminho para aquilo que me faz crescer, porque eu quero e porque eu gosto. Ou seja, ser um profissional exige uma depuração de caráter progressiva. Lembre que seu corpo, com seus instintos e seus apetites, se ele governa a si próprio, ele vai ser muito menos sadio e muito menos resistente do que se o seu corpo é guiado por uma consciência desperta e com um certo grau de sabedoria. Ela não sacrifica, ela o alimenta da melhor maneira, ela dá a ele o descanso necessário. A consciência humana desperta cuida muito melhor do corpo do que os caprichos do corpo. Não tenha dúvidas disso, não caia nessa. Então, toda a vida começa a seguir o ritmo da lei da necessidade. Aquelas coisas que pareciam impossíveis em si. Ah, eu vou ter que fazer um regime, começa na segunda-feira, né? Vou ter que deixar de comer tal coisa, que escravidão. Não, não é mais uma escravidão. Olha o que eu vou realizar se eu tiver vitalidade física para isso. E todas essas necessidades vão sendo arrastadas pelo magnetismo desse sonho do profissional. Tem uma frase de Saint-Exupéry, aquele do Pequeno Príncipe, que ele diz mais ou menos isso: se queres construir um barco, não comeces por recolher madeira, cortar tábuas ou dividir o trabalho. Comeces por evocar em homens e mulheres o amor pelo mar amplo e profundo. Ou seja, antes de você sair cortando tábua, trazendo madeira, distribuindo trabalho, comece por evocar em homens e mulheres o amor, a ânsia por mares amplos e profundos. Você aspira aos fins, você aspira aos meios. E cada momento passa a ser glorioso. Cada realização passa a ser gloriosa. Então, a soma de todas essas coisas é necessária para resultar um profissional. Ele percebe, o profissional, que é outra coisa interessante, que ele trata muito lá no primeiro livro, ele percebe que quando ele começa a ser fiel aos seus propósitos, a organizar a sua vida, a amar a ordem, e perceber que na ordem você encontra liberdade, você encontra beleza, ele começa a ter uma reação estranha das pessoas à sua volta, seus amigos, seus parentes, porque todo aquele que está sendo derrotado pela resistência, quando vê alguém que está sendo vitorioso, não é conscientemente nem por maldade, ele se sente incomodado, porque isso prova que ele poderia reagir também e não reage. Ele mesmo, Précio, de lá na Guerra da Arte, ele diz: existe um acordo tácito para permanecermos todos mergulhados na lama juntos. Quando alguém reage, é tido como um traidor. Então você percebe que essas pessoas se sentem incomodadas, porque eles estão sendo sabotados pelos seus medos e você está enfrentando os teus e está vencendo. Que não se deixe intimidar por isso, como já falamos lá atrás. Você não abandona essas pessoas, você oferece um ombro amigo se elas resolverem crescer. E também vai encontrar novos amigos que estão na mesma batalha que você, lutando e crescendo. Existe uma máxima que eu uso sempre, sempre, para mim ela é super interessante. Qualquer pessoa que você queira ajudar, você tem que chegar para ela e dizer: para subir, conte comigo. Para descer, desça sozinho. Não pense que a solidariedade, fraternidade ou amor apoiar os vícios de uma pessoa, apoiar as besteiras que ela faz. Você simplesmente está se agarrando a ela na queda, desperdiçando a sua vida em vão e fazendo com que a queda fique até mais rápida, porque ficou mais pesada. Para subir, conte comigo. Para descer, desça sozinho. Você sempre deve garantir isso às pessoas que você ama. E deve procurar amar o máximo de pessoas possível, é claro, porque disso se trata. Estamos em busca da unidade. Um dia temos que descobrir que a humanidade inteira é a nossa família. E temos que perceber que existe um espaço vazio no nosso coração, que nós ainda não ocupamos, mas que, por definição, cabe toda a humanidade e toda a natureza aí dentro. Tornar-se um profissional, então, é difícil. E ele reitera aquilo que já foi dito: nós não faríamos, nenhum de nós, se não tivéssemos sido forçados a isso. Portanto, teve uma mão invisível que chegou na nossa vaquinha e, pumba, empurrou no precipício. Provavelmente é a mão da nossa própria essência, do nosso próprio eu divino, que necessita demais que você faça esse segundo nascimento, esse segundo parto. Essa semana estava gravando a minha participação, minha leitura comentada do Corpus Hermeticum, e no capítulo 13, o Corpus Hermeticum, um dos livros mais tradicionais da humanidade, fala desse segundo nascimento, como um momento glorioso da vida. Quando você nasce em nous, quando você nasce na sua essência divina, ou pelo menos começa a caminhar para ela. O profissional não é aquele que nasceu no plano da essência, mas é aquele que está fortemente comprometido com esse plano, como um náufrago que está jogado em alto mar. Ele é um joguete na mão das marés. Mas se existe uma ilha lá distante, e nessa ilha está amarrada uma corda, e a ponta dessa corda está flutuando perto de você, se você pega essa ponta dessa corda e não larga, e vai com ritmo, responsabilidade, sem pressa e sem pausa, tracionando, você já não é mais um joguete na mão das marés. Você não está em terra firme, você está fortemente comprometido com o caminho que te leva à terra firme. Esse é o profissional. Enquanto que o amador é um joguete na mão da correnteza. A mesma coisa eu falo em relação ao filósofo. O sábio está em terra firme. O filósofo está preso a essa corda. Ele vai tracionando com ritmo, porque o ritmo garante a vida. Com ritmo ele vai tracionando e um dia chegará à terra firme, que é a sabedoria. Seu corpo vive por conta do ritmo do coração, do ritmo dos pulmões, do ritmo peristáltico dos intestinos, enfim. O corpo inteiro, a vida inteira, é impulsionada por ritmo. O profissional é aquele que assimila esse ritmo do corpo na alma. E tem vida, dá vida nesse plano também. Porque onde há ritmo, onde há ordem, começa a promoção da vida.